Senhor presidente, senadores, senadoras, senhoras e senhores, agradeço Vossa Excelências pelo honroso convite para estar nesse plenário, para dar a minha contribuição a uma discussão tão relevante para o futuro desse país, que é a discussão da reforma trabalhista. Há exatos 40 anos, eu vivo varejo 24 horas por dia, 35 deles liderando a construção da Droga Raia e, nos últimos 5, como presidente do conselho da recém-criada Raia Drogasil, cargo que continuo a exercer. Neste ano, tive orgulho de ser escolhido para presidir o IDV, o Instituto de Desenvolvimento para o Varejo, com cerca de 70 empresas que juntas detêm 25 mil lojas, 800 mil funcionários. Há 12 anos, o IDV luta por um varejo formal, com carteira assinada e cumprimento integral das regras trabalhistas e tributárias. Essa foi a razão pela qual o IDV foi fundado. Nosso propósito é o de disseminar entre nossos associados a busca de um varejo de alta performance, gerando cada vez mais impostos e riquezas para o país e cada vez mais desenvolvimento profissional para nossos funcionários. Nesse contexto, a reforma trabalhista, que agora está sendo discutida por Vossas Excelências, não nos enche de esperanças. Não vou repetir aqui todas as razões que me levam a defendê-la. Eu me estenderia demais, seria um tanto redundante com relação a comentários especialistas que podemos ler todos os dias nos jornais. Gostaria, sim, de destacar 4 pontos de alto impacto dessa reforma que beneficiam o varejo, o setor de serviços e, em última análise, o país como um todo. Primeiro ponto. No mundo inteiro, o varejo é porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho. O varejo oferece uma jornada flexível que permite ao jovem ter uma renda e, simultaneamente, cursar a faculdade, com tempo para suas necessidades básicas e ainda preparar-se para as aulas. No Brasil, jovens que terminam o ensino médio, em sua maioria, também vão se empregar no setor de serviços com o propósito de realizar o sonho de cursar uma faculdade. Mas aqui, o que esses jovens encontram pela frente é diferente. Dentro da legislação vigente, ele é obrigado a permanecer 9 horas no ambiente de trabalho. Supondo que ele gaste 1 hora de casa para o trabalho e outra do trabalho para a faculdade, considerando o tempo que ele necessita para jantar, assistir às aulas, voltar para casa e dormir, não sobra tempo. É uma conta perversa, como perversa é a atual legislação. Nossos jovens não têm tempo para estudar pela falta de flexibilidade da jornada de trabalho. Nesta situação, se não abandonam a faculdade por não conseguir acompanhá-la, são obrigados a se contentar com meros diplomas que pouco agregam na sua formação. Segundo ponto, o Brasil passa por uma transformação demográfica em sua pirâmide, o que faz que cada ano tenhamos mais aposentados vivendo no país. Todos nós sabemos o quanto seus proventos de aposentadoria são insuficientes para manter o padrão que tinham. Ou, na maioria dos casos, até um padrão digno de vida. Quem já entrou nessa fase e deixou seu emprego passa, na maioria das vezes, por um mal pior ainda. O de sentir-se só ou inútil por permanecer em casa a maioria do tempo. Essa sensação frequentemente o levará a depressões, piorando sua qualidade de vida e muitas vezes até encurtando-a. Em qualquer lugar do mundo, vemos idosos trabalhando no varejo, em jornadas curtas e alinhadas com seu empregador. Por que não podemos ter o mesmo no Brasil? O varejo tem tarefas simples que permitem fazer o idoso sentir-se útil, integrado à sociedade e ainda ter uma renda extra para o final da vida. Não estamos falando de substituição dos empregos atuais, mas sim de mais pós-trabalhos, de mais funcionários trabalhando em horários de pico. Com um pouco mais de liberdade, o varejo pode empregar mais e melhor. Terceiro ponto, muito diferente do tempo que a CLT foi editada, hoje o varejo é o maior empregador privado do país. Com 6 milhões e 800 mil empregos, só perde para o setor público. Porém, ao contrário da indústria da agricultura, o varejo não trabalha com turnos rígidos. Trabalha quando o cliente quer ou quando o cliente precisa. Uma loja, um supermercado, uma farmácia tem horários de picos nos dias em que o cliente elege para fazer suas compras. E como fazer isso dentro de uma legislação tão superada? Ao invés de ajustar o fluxo de clientes ao número de atendentes necessários, as empresas, por conta da rigidez da legislação, são obrigadas a conviver com superdimensionamento de funcionários em determinados momentos e subdimensionamento em outros. Assim, para não perder clientes, a grande maioria das empresas arca sistematicamente com riscos trabalhistas. Como consequência, abre-se uma avenida para a indústria das reclamações trabalhistas. Dessa forma, tornamos-nos os campeões mundiais no que se refere a elas. Segundo declarações do ministro Barroso do STF, a semana passada em Londres, com 3% da população mundial, temos 98% das reclamações trabalhistas. Conversava agora também com o presidente do Walmart, ele me dizia que o Brasil representa 7% dos empregos do mundo. E as reclamações trabalhistas desses 7 mil empregos, elas são maiores do que a dos outros, desculpe, desses 7% dos empregos, são maiores que dos restantes 93% dos empregos. Será que temos os piores empregadores do mundo ou será que a legislação trabalhista é a mais arcaica do mundo? Por que empresas que operam em todos os lugares do mundo, com a mesma filosofia, com os mesmos valores, colecionam aqui uma fatia infinitamente maior de processos quando comparada por suas operações mundo afora? Vide Walmart. Por que parte delas, recentemente Citibank, e tantas outras que operam no mundo inteiro, vão embora alegando impossibilidade de se conviver com tal legislação? Faz algum sentido essa empresa como Citibank ter 1% dos negócios do Brasil e 90% das suas reclamações trabalhistas no mundo inteiro? Faz algum sentido, dito pela presidente da TAM, a Qatar Airlines e a Emirates dominarem sozinhas as rotas do Brasil para o mundo, sem concorrência das empresas brasileiras, simplesmente porque a CLT estabelece turnos tão rígidos para os aeroviários que nossas empresas simplesmente não podem concorrer? Algo está errado. Quarto ponto. Não é verdade a tese que sindicatos não cumprem seu papel maior de defesa da classe que representam. Mas não é razoável que se imagine que, com regras claras e definidas e preservando-se todos os direitos trabalhistas, empregados e empregadores não possam se compor para definir o equilíbrio da relação com muito mais efetividade. Cada negócio tem suas características e, dentro de cada negócio, cada empresa tem suas características. Ninguém melhor que empregados e empregadores de uma empresa para entender o tipo de acordo que é melhor para ambos dentro da realidade daquela empresa. Numa economia de mercado tão competitiva como a do varejo, é muito simplista se imaginar que teremos equilíbrios propagados como os propagados por quem é contrário à reforma. As pessoas são o ativo mais importante numa empresa de varejo. Investe-se muito na sua formação e o custo de perdê-los é muito elevado. A formação dos grupos de representação trará um amadurecimento muito grande na relação empregado-empregador. Eu ouço muita gente do lado empregado também falar: puxa, isso aqui vai ser um problema, conversar, vai reunir, vão pedir muito. Isso, gente, é uma relação de amadurecimento. Isso tem que vir, é necessário que venha. A lei é muito bem-vinda, faz parte do processo de desenvolvimento da cidadania. Assim, gostaria de parabenizar o relator da reforma na Câmara dos Deputados, Rogério Marinho, que aqui está presente, pelo hercúleo trabalho de articulação para a elaboração final do texto. Parabenizo a todos os senadores pelo empenho da coragem de mudar, mudar para melhor. Conclamo todos os senhores senadores, senadoras, a aprovarem essa mudança tão importante para a nossa economia como um todo. Porque não faz sentido condenar os jovens que necessitam de renda para custear seus estudos, abrirem mão de ensino superior e com qualidade. Porque não é possível, em pleno século XXI, trabalhadores organizados não possam exercer sua vontade e acordá-la com seus empregadores. Porque não faz sentido manter uma insegurança jurídica que alimenta uma indústria de 13 milhões de reclamações trabalhistas por ano e só eleva a informalidade e onera o custo de toda a cadeia. Quem paga a conta são os consumidores. Porque, passados 74 anos, a economia mundial mudou radicalmente. E legislações trabalhistas fabris não atendem mais à realidade econômica, muito menos a do varejo, seja no mundo físico e especialmente no mundo virtual. Finalmente, gostaria de deixar uma pergunta para a qual não encontrei resposta. Por que Brasil e Estados Unidos, que têm a mesma participação do varejo no PIB, 25% e 26% respectivamente, têm uma diferença enorme da participação nos empregos? Os Estados Unidos têm os mesmos 25%, o Brasil tem 11% de empregos no varejo. Alguma coisa deve estar errada. Eu acho que certamente o empregador, o pequeno empresário, deve sentir muito inibido a registrar seus funcionários na medida em que ele sabe o que ele pode enfrentar na justiça depois. Quero concluir com uma frase do grande escritor e pensador Vitor Hugo. Nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. Tenho certeza é chegado o tempo da reforma trabalhista. Muito obrigado.